Eu quero trazer aqui uma pesquisa bem recente, bem fresquinha, que o pessoal trouxe da CEPAL. Foi feita uma entrevista com jovens cristãos, jovens que amam ao Senhor, perguntando a eles quais eram as maiores influências religiosas mais relevantes. O que é que fez com que você estivesse hoje aqui com o Senhor? Quais foram os fatores mais importantes? E aí, olha, os rapazes, 81% falaram, foi a minha mãe. 74% disseram, olha, o exemplo da minha mãe foi essencial. Depois veio o pai, 61% dos meninos, 50% das meninas. Depois o pastor, os avós, escola bíblica, grupo de jovens, acampamento, retiro de jovens. E eu, vendo essa pesquisa, cheguei a duas conclusões importantes. Primeiro, gente, é que mãe é mãe e o resto vem depois. Não tem jeito. Mãe é mãe. Eu queria mais uma vez pedir um aplauso às mamães aqui. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Olha, mamãe, como é importante o teu papel de aconselhar os teus filhos, de levá-los no caminho do Senhor, ensiná-los. E a outra coisa importante que chama atenção nessa pesquisa é o papel da mãe e do pai, antes de qualquer outro papel, de pastor, da escola bíblica, dos retiros. Isso nos ensina, queridos, que nós não podemos delegar, nós pais, não podemos delegar a ninguém essa missão que o Senhor nos deu, de ensinarmos aos nossos filhos no caminho do Senhor. Esse papel é nosso, essa missão é nossa. A igreja não pode nos substituir. O pastor não pode nos substituir. É o nosso exemplo, é a nossa palavra, é o nosso ensino em casa que vai fazer a maior diferença. Amém, queridos? Então que o Senhor nos dê graça como pais, mães, para educarmos os nossos filhos, para que sejam adoradores, apaixonados por Jesus. Amém? Amém?
Amém.
Aleluia. Eu quero convidar vocês a lerem comigo um trecho da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 12. Como o nosso tempo hoje está curto, eu quero terminar o culto um pouco mais cedo, por causa do Dia das Mães, do almoço, que muitas famílias fazem. Eu coloquei o texto aqui para a gente ler. E esse é o texto que fala do chamado de Deus para Abraão, para que ele saia da terra de Ur. E diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o versículo 4, parte A, diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Você pode repetir esse versículo 4 comigo? Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Queridos, eu quero propor a vocês aqui uma breve revisão de física, lá do segundo grau. Quem lembra o conceito de inércia? Inércia é a resistência à mudança. Nós temos aqui um exemplo dessa pedra, nesse desenho. Essa pedra, ela não vai sair do lugar se não houver uma força que faça com que ela se mova. Se um objeto está parado, como esse púlpito, ele só vai se mover se houver uma força fazendo com que ele se mova. Caso contrário, há uma tendência a ele permanecer sempre parado. E nós usamos isso no português, na nossa língua, de uma maneira metafórica, para falar sobre a falta de iniciativa, a falta de atitude, o imobilismo, a estagnação de algumas pessoas. Então, se a gente conversa com alguém, olha, rapaz, cuidado, sua família está indo para o brejo, faz alguma coisa, e a pessoa continua ali parada, não faz nada. Isso é inércia. Olha, o relacionamento de vocês está muito ruim, vocês não podem ficar desse jeito. Faz alguma coisa. E a pessoa continua do mesmo jeito. Isso é inércia. Agora, é interessante lembrar, lá das aulas de física do segundo grau, que existe também a inércia em movimento. Muita gente, quando pensa em inércia, pensa a respeito de alguma coisa parada. Mas a inércia é a resistência à mudança. Então, nós vimos aqui um exemplo de um carro que está em linha reta. Só que tem uma curva que ele precisa fazer. Se não houver uma força mudando a direção, a tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme. É continuar em linha reta. E aí, às vezes, dá uma catástrofe, se não houver uma força para mudar a direção ali no volante do carro. Então, queridos, isso também fala para nós a respeito de quê? De acomodação, de costume. Porque muita gente se acostuma, por exemplo, a uma relação conjugal doentia, patológica. E ele já se acostumou tanto com aquilo, com aquela rotina, que vem, às vezes, para o culto e ouve palavras a respeito do papel do homem, do papel da mulher, de como ele deve agir, amar sua esposa e tal, mas chega em casa e as coisas continuam ruins do mesmo jeito. É a inércia, é a tendência a continuar com o mesmo movimento, com as mesmas atitudes. Você precisa amar a sua esposa, ele ouve aqui, ouve nos retiros, ouve o pastor pregando, ouve no aconselhamento e continua desrespeitando, tratando mal, com grosseria. A esposa ouve, olha, você precisa respeitar o seu marido. E ela conhece e lê isso na palavra, mas continua agindo de maneira desrespeitosa em casa, ferindo o seu marido. Mas se acostumaram com essa relação patológica. O filho que desonra os seus pais e vem e ouve no retiro e lê na palavra que o filho deve honrar os seus pais, mas chega em casa, já está acostumado com uma relação errada, longe dos caminhos do Senhor. Mas a inércia faz com que o movimento continue do mesmo jeito. E se não houver uma força mudando a direção, as coisas continuam erradas sempre. E a inércia, às vezes, parece cauterizar o coração de tal maneira, queridos, que às vezes tem alguém que tem 10 anos, 20 anos ouvindo a mesma coisa na igreja, ouvindo essas palavras, e não se toca, e vem alguém, vem um visitante, e ouve aquilo e diz, olha que coisa maravilhosa, e é tocado pelo Espírito, e começa a se mover, a fazer coisas diferentes, e sua família passa a ser abençoada. Enquanto outros, cauterizados pela inércia, continuam com uma relação patológica. Queridos, Abrão foi chamado por Deus para sair da terra de Ur, para se mover. E se fosse somente pela inércia, ele continuaria ali com seus parentes, com seus amigos, com a sua vida. Mas ele foi chamado pelo Senhor e uma força fez com que Abrão saísse de Ur para ir para um lugar que era onde Deus queria ele. E aí vem a minha pergunta, que força foi essa que agiu na vida de Abrão? Porque eu penso que muitas pessoas aqui vão pensar que essa força foi o chamado do Senhor, foi a voz de Deus. E eu quero aqui ousar dizer que não. Que não foi essa a força que moveu Abraão. Por quê? Porque Deus chama, Deus convida, mas Deus não obriga ninguém a segui-lo. Nós vimos aqui dois exemplos claros disso. Por exemplo, quando Josué está falando com o povo, olha como ele dá esse direito de escolha. Primeiro vem o chamado do Senhor, ele diz assim, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Está aqui o convite, está aqui o chamado. Agora olha como ele continua: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, a quem servais. Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos aqui que Deus chama, convida, mas não coage, não obriga. Aprendemos isso também com o próprio Jesus, quando olha para a multidão e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um convite, há um chamado do Senhor para cada um de nós. Mas é necessário uma força para nos mover. Que força foi essa que agiu na vida de Abrão? Foi a força da fé. Abrão creu na promessa do Senhor, na palavra de Deus. Deus o chama e diz: sai desse lugar, porque eu vou fazer de você uma bênção. As famílias de toda a terra vão ser abençoadas pela sua vida. E Abrão creu, e aí, olha, se moveu. Saiu daquele lugar que era onde Deus não queria ele. E para onde Abrão foi? Esse é um ponto importante desse texto, porque Deus não diz a ele: saia daí e vá para tal lugar, vá para tal terra. Ele diz assim: saia daí e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não diz ainda que terra é essa. Então Abrão, na verdade, saiu de Ur, do lugar onde Deus não queria ele, e entrou em um caminho. Que caminho foi esse, queridos? Abrão entrou no caminho da obediência. Ele diz: eu quero ser guiado por Deus. Então a fé verdadeira leva à obediência. Podemos falar isso? A fé verdadeira leva à obediência. Agora, irmãos, a fé vai nos tirar da inércia. Tem que amar a esposa, então eu vou amar. Tem que respeitar o marido. Esposa, diz assim: eu vou respeitar pela fé. Tem que honrar os pais. A fé verdadeira vai tirar da inércia e vai dizer: eu vou obedecer a palavra e vou honrar os meus pais. O divórcio é abominável ao Senhor, é isso que diz a palavra. Então nós não vamos falar sobre divórcio lá em casa, nós vamos consertar quando as coisas não estiverem bem. Isso é fé, é crer na promessa e na palavra de Deus que nos guia. Agora, queridos, a palavra de Deus também fala de um outro tipo de fé, que não tira ninguém da inércia, porque é uma fé falsa, é uma fé morta. É assim que a palavra de Deus se refere a ela. Se encontra lá em Tiago, capítulo 2. E eu vou pedir para você ler esse texto comigo. Tiago 2, vamos ler os versículos 14 e 17. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé morta é uma fé que não tira a pessoa da inércia. Ela permanece parada ou permanece fazendo as coisas erradas. Vem e ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus na Bíblia. Conhece os princípios do Senhor, mas não se move, mas não age em direção ao caminho da obediência. E aí diz assim: olha, pisou no meu calo, eu piso também. Ou então eu não vou perdoar não, porque o que ele fez ou o que ela fez é muito grave. Meu irmão, se você age desse jeito, você ainda não conhece Jesus. Ainda não tem o Espírito Santo dentro de você trabalhando para que você seja mais parecido com Jesus. Porque Jesus nos ensina o perdão. Estando Ele na cruz, olha para os seus algozes e diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E algumas pessoas têm tanta dificuldade de perdoar o cônjuge, o pai, o irmão, queridos da igreja que fizeram alguma coisa muito pequena às vezes, mas que para ela parece grande. Que cristianismo é esse? Isso é cultura mundana, queridos. Jesus nos ensina a perdoar e diz que cruz é abnegação, cruz é porta estreita. Mas se a fé não nos conduz a isso, você pode estar vindo para a igreja há anos, pode frequentar grupos de comunhão, pode ir para retiros, mas essa fé, se não tem gerado atitude, é uma fé morta. A verdadeira fé nos leva à ação em direção à obediência, nos leva ao caminho da obediência. Mas é incrível vermos pessoas que às vezes vêm quase todas as semanas para a igreja, mas saem daqui e mantêm um relacionamento cheio de briga, de atrito, gente xingando o outro, membros de igreja, palavra de baixo calão em casa, filhos com birra com seus pais, participando das atividades da igreja, vindo para os cultos, até louvando aqui na frente, com birra com os pais, irmãos que estão sem se falar. Isso é inércia, é um coração cauterizado pela rotina, por um costume, já se acostumou a ir para a igreja, a ouvir essas coisas e não viver. Só que Deus tem um chamado para você, se você tem vivido desse jeito. Se você tem vivido desse jeito, Deus tem um chamado, sai daí, não é esse o lugar que eu quero vocês, venham para o caminho da obediência. E eu tenho clamado ao Senhor, queridos, para que o Senhor ative a nossa fé, para que não seja uma fé morta. Eu penso que a grande maioria dos irmãos já conhece os princípios da palavra. Eles são pregados com muita frequência. Então, com exceção de talvez alguns visitantes ou pessoas novas na fé, a maioria já ouviu essas coisas. Marido, ame sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Mulher, respeite seu marido. Filhos, honrem seus pais. Divórcio é abominável ao Senhor. E tantos outros princípios da palavra. E o que a gente tem precisado não é ouvir mais isso. A gente precisa ativar a nossa fé para que ela gere atitude, para que ela faça com que nós mudemos o nosso comportamento, para que a gente creia na promessa de que podemos ter uma família bendita do Senhor, na força do Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, qual é a relação entre fé e casamento? Eu quero trazer um exemplo claro aqui, falando sobre namoro primeiro. Pensem na diferença entre um namoro de dois jovens hoje aí do mundo e um namoro de dois jovens cristãos, verdadeiros, servos de Deus. Olha que diferença incrível. Namoro do jovem lá do mundo é descompromissado, muitas vezes voltado para o sexo, não é duradouro, não é permanente. E os jovens cristãos? Eles estão negando o desejo, dizendo, olha, a gente vai esperar até a hora certa. Vão vivendo buscando a presença do Senhor. Estão namorando, pensando em casar, em constituir uma família. Vocês percebem essa diferença gritante no namoro? Agora eu quero defender uma tese, queridos. É que Se a fé faz toda essa diferença no namoro, ela precisa fazer toda a diferença também no casamento, em todas as etapas do casamento. A fé precisa fazer diferença em todas as etapas, seja nos momentos de bonança, seja nos momentos difíceis. A fé precisa influenciar a nossa atitude para com nossos cônjuges, para com nossos filhos, para com os nossos pais. Essa é a fé verdadeira, é a fé que gera atitude. Agora, a maioria aqui sabe que eu sou médico. E eu lembro de uma aula que tivemos, quando o professor queria nos ensinar como preencher o atestado de óbito. E ele chamou a atenção para um detalhe, que naquela época muitos médicos preenchiam o atestado de óbito, tinha lá qual é a causa mortes. E os médicos preenchiam assim, parada cardiorrespiratória. E aí o professor disse o seguinte, olha, vocês precisam colocar outra causa, porque alguém aqui conhece uma pessoa que tenha morrido, que não tenha sido de parada cardiorrespiratória? Todo mundo que morreu, morreu de parada cardiorrespiratória. Agora, o que é que provocou essa parada cardiorrespiratória? E eu quero trazer esse exemplo aqui, queridos, porque quando falamos da morte de um relacionamento, existe uma parada cardiorrespiratória, algo que está como um pano de fundo em todos os relacionamentos, naqueles relacionamentos patológicos e naqueles que terminaram, que morreram, deram em divórcio. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver, alguns vão dizer, olha, não, a gente terminou porque há uma diferença de temperamento, a gente não se combina. E outros vão dizer, olha, foi a maneira de educar os filhos, ela queria de um jeito, eu queria de outro. Outro vai dizer, olha, foi por causa de traição. Outro vai trazer outra explicação, foi por causa das finanças. E a gente brigou muito por causa disso. E são problemas verdadeiros. Mas por trás de todos eles existe dureza de coração. Essa é a parada cardiorrespiratória dos relacionamentos hoje. Dureza de coração. Quem é que nos ensina isso? É o próprio Jesus. Quando, lá nos evangelhos, diz assim, olha, Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. E de fato, a pessoa pode dizer, olha, a gente tem um temperamento diferente, briga muito, é verdade, mas está brigando por causa da dureza do coração, porque não se quebrantam para sentar, para dialogar, para orar junto, para clamar ao Senhor, para mudar. Ah não, a gente está desse jeito, é por causa de dificuldade financeira que a gente acaba brigando muito. A dificuldade financeira é real, mas tem dureza de coração levando essas brigas. Se não houver essa dureza, vocês atravessam juntos, de mãos dadas, essas dificuldades. A dureza de coração entra como pano de fundo de todos os relacionamentos doentios ou que morreram. Por outro lado, querido, a palavra de Deus nos diz que a fé é um escudo. Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a fé nos faz enxergar que há um mundo espiritual. E que há uma batalha, uma guerra espiritual. E algo que tem sido veemente atacado pelo maligno hoje é a família. O inimigo tem atacado com veemência as famílias. Atacado pela mídia, pela cultura, pela sociedade. Pastor Heraldo, na semana passada, falou com muita clareza aqui sobre o choque que existe entre a cultura e a sociedade moderna e os princípios da palavra de Deus. E a gente precisa fazer uma opção. Eu quero viver a cultura moderna ou quero viver os princípios de Deus para a minha vida? O inimigo tem atacado, colocando como algo comum o divórcio, a traição, a fornicação. entre outras coisas, mas a fé é um escudo. E a gente protege a nossa família e diz, não, aqui não. Esses princípios aqui na minha casa, não. Na minha casa eu quero viver os princípios do Senhor. Eu quero ter uma família bendita do Senhor. Aqui, queridos, eu mostro um pouco dessa contradição, desse embate que existe entre o reino de Deus e aquilo que a gente pode chamar de anti-reino, que é a cultura da nossa sociedade moderna. No anti-reino, a família é depreciada, mas quem vive no reino de Deus valoriza a família, porque sabe que Deus ama a família. No anti-reino, a traição é comum. No reino de Deus, a gente sabe o valor que tem a fidelidade. No anti-reino, queridos, a separação tem se tornado algo vulgar e comum. Mas no reino de Deus, nós trocamos a separação por restauração. As coisas não estão bem, vamos separar, não. No reino de Deus, não. As coisas não estão bem, vamos consertar, vamos restaurar, vamos clamar ao Senhor e colocar a nossa casa no trilho da obediência. Nós vamos ter uma família bendita do Senhor, essa é a promessa dEle. Então, queridos, eu quero perguntar para vocês aqui, o que é que Ur representa para cada um de vocês? Ur era aquele lugar em que Abrão estava e Deus não queria ele lá. Sai daí, Abrão, dessa terra. O que é que Ur representa para vocês? Talvez para alguns represente um lugar de mágoa e de rancor, de pessoas que não conseguem perdoar. E o Senhor está dizendo, sai desse lugar, meu irmão. Sai desse lugar, minha irmã, não é aí que eu quero você. Filho, filha, sai daí. Sai desse lugar de brigas constantes, de xingamento. Não é aí que eu quero vocês, diz o Senhor. O que é que Ur representa para vocês, queridos? Um lugar de desrespeito. E a voz do Senhor continua chamando, sai desse lugar, eu tenho um lugar melhor para vocês. Ur talvez represente para alguns aqui um lugar de falta de amor. Eu não amo mais, não sinto mais. E aí eu lembro de uma frase que me marca muito, que diz assim, olha, onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. Onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. O amor começa como um mandamento do Senhor. Lá na frente, ele se transforma em sentimento também. Põe amor. Deus tem um chamado para você. Sai desse lugar que não é o centro da minha vontade. Sai desse lugar de desobediência aos meus princípios. Vem para o caminho da obediência. Deixa eu guiar você e a sua família. E aí vem uma pergunta final, queridos. Para onde você vai? Para onde a fé vai lhe levar? Será que a fé vai te levar a lugar nenhum? A fé vai te levar à inércia, ao costume, a ouvir aqui mais uma mensagem hoje de tantas que você já ouviu e voltar para casa e fazer as mesmas coisas? Se é para esse lugar que você vai, eu quero te dizer que a tua fé é uma fé morta. É uma fé que não gera ação, que não tem feito você se mover na direção da obediência ao Senhor. Agora, sua fé é uma fé verdadeira. Se ela é uma fé verdadeira, ela leva ao caminho da obediência. E eu volto a falar, a grande maioria aqui já conhece os princípios, já conhece, já sabe o que, que a palavra de Deus ensina. Marido, ama tua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeita teu marido. Pais, não aborreçam seus filhos. Filhos, honrem seus pais. O divórcio é abominável ao Senhor. Perdoe. Esses são alguns princípios que estão muito claros na palavra de Deus. Mas o que eu oro hoje, queridos, é para que o Senhor ative a nossa fé, para sairmos da inércia e caminharmos na direção da obediência. Com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, a gente caminha pela fé. Confia na força do Senhor e caminha em direção à obediência. Eu tenho tratado mal a minha esposa, mas hoje, pela fé, eu me torno um marido carinhoso, zeloso, que cuida da família, que zela pela esposa. Talvez alguma mulher diga assim: é verdade, eu tenho desrespeitado sim o marido, falado de maneira indevida, mexido com o ego dele, ferido ele. Mas hoje, pela fé, eu me torno uma esposa que obedece aos princípios do Senhor. Uma esposa que respeita o marido, que valoriza o marido, que é uma ajudadora, que é apoiadora. Talvez alguns filhos aqui digam: de fato eu tenho desonrado, tenho agido de maneira indevida, mas hoje, nesse dia das mães, pela fé, eu me torno um filho obediente e que honra ao pai e à mãe. Nós temos ouvido, queridos, muitas palavras abençoadas, tesouros aqui. Quem esteve aqui, por exemplo, para ouvir o testemunho na quarta-feira retrasada do pastor Marcos e da Esther, ouviu um tesouro precioso. Eles falaram aqui de um combinado que fizeram antes do casamento. Disseram assim: olha, a gente nunca vai levantar a voz um com o outro. Então, há 30 anos sem briga. Quer dizer que não há desavença, desentendimento, discordância? Ah, mas quando há uma discordância, eles sentam, eles conversam, eles oram e cumprem esse combinado. Talvez alguns digam: lá em casa não é assim não, a gente quebra o pau, a coisa lá está feia. Mas hoje, pela fé, a gente vai fazer esse combinado também, de respeitar um ao outro, de falar de uma maneira de vida, de dialogar, de orar juntos. Lá em casa não tem culto doméstico, mas hoje, pela fé, a gente vai abraçar essa causa. Vamos buscar o Senhor juntos. Para onde a fé vai te levar, queridos? Queria chamar a banda para a gente estar louvando. Tem muitos problemas, pastor. A fé vai te levar a dobrar os teus joelhos, a clamar ao Senhor. Enfim, queridos, se a tua fé é uma fé verdadeira, ela vai fazer com que você declare assim: olha, minha família será bendita do Senhor. Quem é que pode falar isso comigo? A minha família será bendita do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Quero convidar você a orar comigo.